Olá, estamos começando o podcast Lógica Autista. Vamos falar sobre temas relacionados ao autismo de forma leve e bem-humorada. Eu sou o Mitch, tenho 37 anos, sou de São Paulo e gosto de bacon.
Eu sou o Luan, tenho 30 anos, moro no Pará e sou o único daqui que conhece o verdadeiro açaí.
Meu nome é Lili, tenho 31 anos, eu sou do Rio Grande do Sul e eu sou a futura velha dos gatos.
Não tão futuro assim, mas tudo bem.
Não tão futuro.
Ih, orra!
Eita.
Eu tô muito no caminho já.
Então, é isso. Somos nós três nesse primeiro episódio.
Nós estamos com vergonha.
É, nós estamos um pouco de vergonha, mas vamos começar com o tema desse primeiro episódio, vai ser autismo na vida adulta e todos os detalhes ali sobre dificuldades que enfrentamos, sobre algumas peculiaridades nossas, sobre como descobrimos, né? Porque em muitos casos, ainda mais hoje em dia, né, as pessoas estão estudando mais, aprendendo mais sobre, estão se descobrindo, né, percebendo e indo atrás de ajuda e descobrindo que estão dentro do espectro autista. E muitos de nós aqui, não sei se todos, não sei se o Mitch também foi um desses casos, foi diagnosticado somente na vida adulta. Foi um desses casos, Mitch?
Eu, na verdade, foi esse ano. Foi
quase na terceira idade.
Quase. Eita. Isso. Mas foi devido a uma insônia, sempre fui tratado com outras coisas, né?
Resumindo, todos foram diagnosticados na vida adulta, né?
Certamente.
Depois dos 18 anos, acredito.
É, eu também. Foi esse ano que eu consegui meu diagnóstico. Mas a suspeita já vinha.
Como vocês querem começar? Vocês querem começar falando sobre quando vocês desconfiaram, como começou a busca, mesmo no caso, talvez no caso do Mitch, mesmo antes de saber o que era, né? Como começou essa busca de essa jornada do autoconhecimento?
Jornada do autista?
Jornada do autista.
No caso, eu fui perceber, né, depois dos 20 anos, que eu já tinha terminado o ensino médio, né, estava entrando na universidade, e eu percebia algumas características que até então eu achava que estavam relacionadas mais à minha infância e adolescência, e algumas particularidades que eu sempre pensei assim, ah, não, todo mundo fala que adolescente é problemático, deve ser.
Ah, é. Comigo foi assim, chamar minha mãe aqui e falar.
É, na vida adulta a gente muda, né? Amadurece a mente e tal.
Não muito.
É, a gente amadurece mais algumas características. Mas quando a pessoa se encaixa no espectro autista, algumas características permanecem firmes e fortes. Lá aos meus 20, 21 anos, eu percebi, nossa, tem algumas características bem peculiares que me acompanham desde que eu me entendo como gente e eu conseguiria citar todas elas. Não vou citar aqui porque vou evitar tocar um pouco no assunto da infância, a gente vai focar um pouco mais na parte da vida adulta e até porque, né, é interessante dedicar o episódio inteiro só à infância, né, à questão da infância, adolescência talvez, mas vamos tentar focar na vida adulta. E eu percebia que, nossa, desde criança, essas mesmas características bem comuns e que sempre foram, como posso dizer, sempre foram mal vistas pelas pessoas ao meu redor. Eram coisas que as pessoas me chamavam a atenção. E eu tentava mudar isso, tentava corrigir o meu comportamento, tentava agir da forma como as pessoas esperavam que eu agisse. E me esforcei bastante, e eu cheguei à conclusão de pensar assim, ah, eu tenho algo que eu não sei o que é. Quando eu percebi que eu não conseguia mudar essas características que eu percebia, né, que sempre tinha me acompanhado. E aí, nossa, eu tenho alguma coisa patológica, algo assim que se eu for atrás eu vou descobrir o nome disso. Mas eu não sei o que é. Eu realmente não sabia o que era. E como eu nunca tinha me interessado pela área de, né, da psicologia, essas partes de comportamento, de estudo, né, do comportamento, eu não fazia ideia do que poderia ser. E eu comecei a pesquisar sobre distúrbios de comportamento, sobre coisas do tipo. E eu percebi assim, que muitas das vezes eu conseguia me deparar com algo que eu tenho uma característica disso aqui, mas não é isso aqui. Igual quando você começa a sentir dor de cabeça e febre, algum outro sintoma, e você pesquisa no Google e você vai achar É, você vai achar uma gama tão grande de coisas que pode ser que você não vai ter certeza do que é, né? Porque muitas das vezes precisa de um diagnóstico mais aprofundado, né? De ser averiguado por um profissional que ele vai, né? E vai ver mais sintomas que você não percebe e, às vezes, essa mescla de sintomas vai levar a um diagnóstico mais preciso. E que, às vezes, pelo Google, você não vai conseguir esse mesmo nível de precisão.
Mas foi tu que descobriu, que pensou que tu tinha alguma coisa e foi atrás.
Eu cheguei a essa conclusão. Eu tenho algo, eu vou tentar descobrir o que que é.
Ok.
E todo mundo, né, que eu convivia me chamava atenção por algumas coisas, mas ninguém me falava algo assim, será que você tem isso? Será que você tem aquilo? Era mais um tipo, por que que você é assim, né? Por que que você é assim?
Você é assim, ouvi muito isso.
Eu também.
Acho que quando afeta muito o aprendizado, fica muito mais fácil as pessoas ao seu redor perceberem que é algo muito sério, né? Mas quando não afeta o seu aprendizado, você consegue seguir uma vida aparentemente normal ali, né? Consegue fazer coisas que os adultos conseguem fazer normalmente. Não com a mesma eficiência, talvez, com algumas dificuldades diferenciadas, né? Peculiares. Mas você consegue ir levando uma vida e você não percebe, e as pessoas não percebem. Você só se sente um tanto deslocado, você se sente meio ET, sabe? E você percebe assim, você não pensa, eu só sou diferente, e tudo bem, eu me aceito assim como eu sou diferente. Isso sem saber o que tem. Só tipo, eu sou diferente, você percebe, se percebe diferente, você, tudo bem, ser diferente pode ser legal. Mas aí você percebe que essas diferenças, elas começam a afetar negativamente em alguns aspectos, né? Elas começam a gerar reflexos em várias áreas da sua vida, né? Começam a afetar seu trabalho, sua vida amorosa, a sua relação com a sua família, começam a afetar de várias formas. E aí você chega àquele ponto que precisa ir atrás disso. Quanto mais tempo passar, pior. Não que vá piorar os sintomas, mas é tempo perdido, né? Um tempo que eu poderia ter ido atrás antes e melhor não deixar para depois, para tentar melhorar minha qualidade de vida o quanto antes, né? Então, eu fui atrás, fui pesquisando bastante. E em vários momentos eu pensei, será que é isso? Será que é aquilo? Até que as pessoas ao meu redor, elas começaram a me dar pistas de que talvez eu estivesse dentro do espectro autista. Porque quanto mais adulto eu ia ficando, mais ia contrastando o meu comportamento com o comportamento de outras pessoas. E queira ou não, ia ficando mais evidente, né, que eu não me encaixava tão bem socialmente ali com aquelas pessoas. Então, elas começaram a chamar minha atenção, né? Olha, dá uma pesquisada sobre isso. Já vi gente que tem isso e era bem parecido com você. Gente que foi num profissional X e descobriu que tinha isso, que conseguiu fazer um acompanhamento e ter bons resultados, ter uma qualidade de vida melhorada. Eu, será? Tá. Mas ainda assim, eu sou uma pessoa muito, muito calculista. Muito calculista. Então, eu não vou simplesmente ouvir alguém dizer, fulano foi no profissional X e tá feliz agora e melhorou a vida dele. Não é isso que vai me fazer ir no profissional X. Aí eu começo a pesquisar sobre os profissionais X. Seriam, no caso, os profissionais que me foram indicados inicialmente foram psiquiatras e neuropsicólogos. E eu fui pesquisando, se os dois seriam interessantes pro meu caso, para eu me entender, né? Eu não sabia se eu tinha, né, se estava dentro do espectro ou não, apesar de já ter aquela certeza por perceber, né, com todas as outras pessoas parecidas comigo que estavam dentro do espectro e pessoas muito extremamente parecidas comigo.
Tu tinha um caminho, tu sabia o que era.
E aí eu comecei a perguntar para essas pessoas, o que vocês recomendam? Vou primeiro nesse, primeiro naquele, no caso primeiro no psiquiatra, primeiro no neuropsicólogo. E aí falaram, vai primeiro no neuropsicólogo, pega um laudo, depois vai no psiquiatra e continua lá com o psiquiatra, porque o psiquiatra que vai te dar um resultado final ali, né, o diagnóstico mesmo, oficial, né, com o número do CID e tudo mais, né. O neuropsicólogo, ele só vai fazer aquela investigação, vai fazer todos os testes que vão apontar ali, vão direcionar até pro psiquiatra ter um direcionamento melhor ali, então já adianta bastante o trabalho do psiquiatra. Aí eu fui na neuropsicóloga e fiz todos os testes, gostei bastante, ela gostou bastante de mim, ela falava muito e estava gostando muito ali do meu caso, né, que no caso ela até falava assim, esse ano eu atendi uma pessoa que era igual a você, né.
Deve ter sido pelas nuances, né, algumas
as nuances ali e pelo mesmo desempenho, o resultado ali nos testes, né? Tem testes que a gente que sai melhor que outro, né? Então, no caso, tenho certeza que mesmo eu, o Mitch e a Lili tendo sido apontados como dentro do espectro autista, cada um de nós teve um resultado de teste. Por mais que o teste possa ter sido bem parecido, acredito que em algumas etapas o resultado pode ter sido bem diferente. Então eu posso ter tido um desempenho X em um teste específico e eles um outro desempenho, mas juntando o todo, né, e analisando o todo, porque tudo é levado em consideração, desde o relato pessoal, né, o relato, seu relato da sua vida. No meu caso, entrevistaram parentes para ouvir, né, de parentes, ouviram da minha mãe também, como foi desde quando eu era bebê, recém-nascido até, né, com meu crescimento. Então, tudo isso é levado em conta, todos os testes. Além dos testes, tem muita conversa, que nessa conversa são feitas anotações, né, sobre algumas coisas. Tudo isso ajuda nesse diagnóstico final. Então, assim, ela só me falou no dia, né, que ela me entregou o laudo final, e ela chegou assim pra mim: ó, realmente você tem TEA. Eu só posso falar agora, eu não podia falar antes, né, mas...
Sim, a minha também, ela não falou nada.
Não fala nada antes.
Não falou nem que suspeitava, né?
Eu também não perguntava, só fazia, só interagia com ela ali, né, na medida do solicitado, né? Eu sempre fui bem...
Como posso dizer?
Eu sempre respondia tudo que ela perguntava. Então, naquele momento, eu transformei minha vida num livro aberto, né? Quando eu era mais novo, talvez eu tivesse muito mais dificuldade de fazer esse tipo de teste para gerar esse laudo, porque eu era uma pessoa muito mais fechada. Então, hoje em dia, eu consigo me abrir quando necessário, né? Nossa, ela é uma profissional e ela tá aqui pra isso, então eu vou falar tudo, né? E quando era criança, adolescente, eu vou citar muito rapidamente, mas havia sido levado em profissionais que eu simplesmente chegava e... Ah, eu não vou falar um negócio pra um profissional que tá aqui justamente pra tentar arrancar isso de mim, no caso, arrancar essa informação de mim. Eu não vou me abrir com esse cara, aquele... Isso é uma armadilha, eu pensava assim. Eu vou cair numa armadilha aqui.
Acho que eu também pensava assim de profissionais de... saúde mental.
Só fiz essa observação rápida sobre, né, sobre esse meu pensamento durante a infância e adolescência, mas vamos focar aqui na vida adulta mesmo. Então consegui me abrir bastante com essa profissional e isso ajudou bastante ela a perceber o máximo de coisas possível, né, a fazer o máximo de anotações possíveis sobre tudo que ela percebia. Então ela fazia uma pergunta e eu respondia da forma mais completa possível. E é isso. Agora eu queria saber um pouco de vocês, né? Não sei quem vai no Paro Ímpar aí, vocês, pra ver quem... eu falei assim, mais ou menos, da desconfiança até o diagnóstico, no caso.
Meu foi muito mais simples. Meu, na verdade, eu tava buscando o diagnóstico pra saber o motivo da minha insônia. A causa da minha insônia. Eu sempre tive, né, problema pra dormir. Daí eu caí num artigo que falava justamente isso, dos autistas adultos terem problema pra dormir. Eu fui investigando isso. Até então era depressão, bipolar, hiperatividade. Depois que eu fiz os testes, que foi comprovado que eu era do espectro autista.
Mas também foi tu que desconfiou, né?
Sim.
Igual o Luan.
Foi recente também, como você disse, né? Foi esse ano?
Ano passado eu desconfiei, eu comecei a pesquisar artigo. Daí esse ano eu fui atrás, né, dos diagnósticos.
E você descobre também, quando você vai pesquisando e se meio que se enturmando socialmente com pessoas?
Não, eu fui mais... Só depois que eu tive a certeza que eu comecei a interagir mais.
Não era nem exatamente isso que eu ia citar. Eu ia citar assim, que mesmo depois que você recebe um diagnóstico, como eu acho que foi o caso de todos aqui, né? Deixa eu tentar me enturmar com pessoas mais parecidas comigo aqui pra...
É esse que é o problema, né? Interagir com pessoas parecidas.
A gente tá interagindo aqui, querido.
Não, até então a gente se pensa, a gente se imagina o Alecrim Dourado, né?
Eu?
Não sei, eu não.
Eu não imagino.
Só você.
É.
É lógico. Não, você pensa que só você que entende as pessoas diferentes.
Ah, só quando era adolescente.
Adolescente é o dono da verdade, né? Então é diferente.
É, mas depois de adulto eu não me sentia tão diferente assim. Não.
Quando você tá mais isolado, você pode ter esse pensamento, como o Mitch falou, né, de Alecrim Dourado e tudo mais, mas aí depois você vai entender o porquê, né, que você tinha esse pensamento, porque você percebe que as outras pessoas também estavam isoladas ali. e diminuía muito a chance de vocês interagirem. E tanto é que sem essa, no caso, sem esse grupo no Discord, a gente provavelmente nunca não teria se conhecido, exato. Não teria outra forma, né? Seria extremamente improvável se conhecer e interagir de outra forma. Mas sim, continue aí, Mitch. Eu sei que tem mais coisa.
Coisas para falar.
Sobre o diagnóstico, sobre a jornada do diagnóstico, foi essa mesmo, né?
É, pra mim foi muito mais simples, né? Como em comparação à sua.
Eu acrescentei muitos detalhes, eu às vezes sou muito detalhista.
Ah, eu não. Eu já passei dessa fase.
É mais a facão, né?
É, o facão.
Descobrimos que os gaúchos, eles têm aquele traje característico e o facão ali pendurado na cintura. Então eles gostam de fazer as coisas a facão, seria de qualquer jeito.
A facão. Então, é daqui só essa expressão? Ou será que tem outros...
Mas você é daí e fala isso e fica mais engraçado. Tá, continua. Acho que é prossiga, no caso.
É mais do sul que usa essa expressão?
Eu não sei, porque pra mim é normal e eu não... Na verdade, antes de entrar no grupo ali do Shimura, eu não interagia muito na internet, assim. A última vez que eu interagi com um estranho na internet, eu tinha 12 anos. E depois nunca mais. E foi por causa da pandemia que eu comecei a falar lá, porque eu tava sozinha em casa e isolada. Senão eu não teria falado, se não fosse a pandemia, acho que dificilmente eu teria interagido do jeito que eu interajo agora. Porque eu não tenho o costume de falar com pessoas online, ainda mais desconhecidas. Aí eu não sei, eu sou muito isolada na... Então eu falo as expressões gaúchas, porque eu não sei como é que fala os outros estados.
Usada no Rio Grande do Sul, ó, curiosidade.
Eu tô isolada aqui.
É usado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Não, olha só.
Eita, você pesquisou agora?
Pesquisei.
Então, tá certo.
É o facão.
Sim, liga. Agora prossiga com a sua jornada de autoconhecimento.
Eu? Tá, a minha foi um pouco mais tortuosa. Assim, tá, eu vou falar bem rápido que na adolescência eu também procurei profissional de saúde mental. Eu não cheguei a ser diagnosticada com nada, porque eu não cheguei a dar seguimento no tratamento. Eu tomei remédio assim, não deu certo. E eu deixei isso pra lá, porque a minha mãe falava que era alguma coisa espiritual, que eu tinha que encontrar. É, na escola tinha um cara que falava pra eu no posto, aí me levou num bruxo, aí me levou não sei o quê. Foi meio assim, sabe? Tinha alguma coisa de errada, mas ninguém sabia o que era a coisa. E eu tava indo mal na escola, porque assim, a mãe fala que eu fui uma criança muito boazinha. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu virei um diabo em casa. E ela não conseguia lidar comigo, sabe?
Mas em qual aspecto virou um diabo?
Não, tipo, eu não queria falar com as pessoas, e daí eu gritava, batia a porta. Não queria fazer as coisas.
Bebeu o dia, né?
É, eu tinha uns ataques de pânico, porque eu não conseguia sair na rua, eu chorava. Aí depois eu trago aqui a mãe pra lá, uma hora.
Lili mãe.
É, começou a ficar difícil, assim, porque eu era uma criança muito boazinha e de repente eu comecei a ir mal na escola. De repente eu comecei a dar problema.
É, isso é bem similar.
É. Aí ela ficou preocupada, né, e não sabia o que era. Aí eu tinha depressão, né? E aí minha mãe não sabia o que fazer comigo. Enfim, não deu certo o tratamento. Estavam me tratando pra outra coisa, né? Então, o remédio errado, não sabia que era autismo. Aí desisti. A mãe me botou na cabeça que eu tinha que lidar com isso sozinha, porque era uma coisa de dentro, não sei o quê. Tem que autodescoberta. Daí tá lá, fui eu vivendo a vida inteira sem medicação, né? Tentando lidar com as coisas. Já sabia, né? Ah, vai me dar uma crise de pânico. Ah tá, já sei o que eu tenho que fazer. Meio que criei estratégia, sabe? Pra não sofrer tanto com as coisas. Que, enfim, foi uma bola de neve a vida inteira na parte das relações. Problema com... Ah, eu comecei a namorar muito cedo e eu não sabia lidar, sabe? Foi bem, bem ruim, assim. Daí eu cheguei na faculdade, tava tudo normal. Não tinha mais crise de nada, sabe? Tranquilo. E daí quando eu terminei a minha primeira faculdade, eu fiquei deprimida de novo. E eu não conseguia sair daquele negócio, sabe? Aí eu comecei a ficar doente fisicamente, porque eu tava deprimida e não tinha... Eu não conseguia mais lidar sozinha. Eu fiquei lidando sozinha com qualquer coisa que eu tinha. É que assim, eu não tinha um nome, né? Era a coisa, o negócio que eu tinha. Aí eu fiquei lidando dos 14 até os 26, sozinho, sem remédio.
Sim, sim. Aquela desconfiança, como eu falei, né? Você só percebe, nossa, tem alguma coisa, né?
Mas ainda eu tinha uma doença física, o meu corpo ele somatiza muito quando eu tô mal. Então eu ficava doente. Aí eu ia no médico, tratava a doença. Não, não era a doença que tava...
Só um sintoma, né, que você tratava.
Era um sintoma, porque eu não queria sair de casa. Eu não queria ter a rotina que os outros tinham. E daí eu achava que eu era muito, muito mimada, sabe? Tipo, todo mundo consegue fazer isso. Por que que eu não consigo? E daí eu ia lá e me forçava a fazer. E eu me forcei a fazer muitas coisas, sabe? Que eu não queria fazer. Porque todo mundo fazia. O que por um lado foi bom, porque talvez eu não tivesse passado por experiências que foram importantes pra eu me conhecer agora. Eu acho que eu teria me poupado mais das coisas, mas eu...
Ia saber suas limitações, né? No caso.
É, eu não...
ia exagerar.
Não ia saber, é. Acho que é o contrário. Eu acho que eu experimentar as coisas foi importante pra eu aprender, não, aqui não dá pra mim. Aqui eu paro.
Então, eu acho assim que o ideal seria as pessoas se descobrirem bem mais cedo, né? Quanto mais cedo possível. Porque né, eu acredito que isso melhoraria bastante a qualidade de vida. Mas não podemos dizer que as nossas experiências até então foram nulas, né?
É, foi difícil, assim, ó. Eu acho que eu causei mal pras pessoas porque eu não me entendia, sabe? E daí eu não conseguia interagir, eu não conseguia dizer o que, que eu queria, eu não conseguia, sabe...
Sim,
lidar com os outros, eu não conseguia lidar com os outros porque eu não sabia lidar comigo. E daí era um problema, assim. Mas, enfim, daí depois de... Quando eu tinha uns 26, eu acho, eu tava com dificuldade na outra faculdade, né? E daí um professor meu falou, não, quem sabe tu procura um psicólogo, porque o meu irmão tinha uns problemas parecidos com os teus, não sei o quê. Eu não consegui entregar o trabalho, daí eu fui desabafar, né, com esse professor. Aí ele falou, não, procura um psicólogo, não sei o que. Daí eu, tá, assim, ó, eu tô há tanto tempo mal com esse negócio que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui, e foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu recomendo terapia todos os dias. Pra todos, façam terapia, pelo amor de Deus. Melhor decisão da vida. Porque saiu tudo, sabe? Eu tinha vários bloqueios. Tipo, ah, eu não faço, eu não consigo fazer isso porque eu sou feia. Daí eu não quero que as pessoas me vejam. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu tô doente, daí não sei o quê. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu sou burra. Ah, eu não consigo, sabe? Várias, colocava várias coisas na frente. Mas não é, porque eu tenho dificuldade e eu não quero interagir com as pessoas. Aí, várias coisas saíram do caminho. E eu não desconfiei do autismo em momento nenhum, sozinha. Quem falou foi a terapeuta, depois de anos comigo, e ela tentava me encaixar em transtorno de personalidade, alguma coisa assim, e não conseguia, eu nunca fechava em alguma coisa que era muito relevante, assim, pra ter um diagnóstico de transtorno de personalidade.
Sim, eu, no meu caso, eu pesquisando sozinho, eu desconfiava somente do transtorno de personalidade esquizoide, né, que eu acredito que
ela desconfiava desse também.
É, muitos até têm tido essa mesma desconfiança.
Porque eu sou bem sociável. E daí ela, não, não pode ser esse. E ela, acho que a mulher tava em desespero já, porque ela não sabia o que fazer comigo.
E não sim, sabia nem que todos que esses profissionais, eles têm aquela especialidade em lidar
não,
com
não
essa situação, ainda mais em autismo em adultos, né? Que é mais específico sim. Ainda.
E eu fui tratar ansiedade por causa da faculdade. Eu tinha, assim, ela nunca ia desconfiar que era autismo. Foi depois de muito tempo. E aí eu comecei a, não sei, acho que me abrir mais com ela e mostrar coisas pra ela aqui. E aí ela conseguiu ver quais eram as minhas dificuldades de verdade, sabe?
Sim, sim.
Mas todos os profissionais que me trataram, né? Tanto a neuropsicóloga quanto a terapeuta, elas dizem que eu disfarço muito bem, assim. Que é só me conhecendo muito bem que tu vê que tem alguma coisa. Porque eu consigo esconder. Talvez pra vocês não, porque...
No meio da turma.
Vocês não vão me julgar mesmo.
É.
Se julgar, problema de vocês.
Mas depois o laudo foi um alívio pra vocês?
Foi.
Olha, pra mim não foi. Assim, só serviu pra confirmar o que eu já tava sabendo. É, porque assim, eu já meio que tinha aquela certeza, mas não adianta só você. Ah, já cheguei naquela certeza que eu tenho isso. E pronto, me aceitem assim, não é assim, eu sei que a gente precisa de alguma forma comprovar isso, né? Tem uma forma de comprovar aquela condição. Para mim, na verdade, até a neuropsicóloga, quando me entregou o primeiro laudo, ela ela pergunta sobre a minha reação, né? Mas e o que que você já esperava? Você tá surpreso? O que que você tá sentindo com relação a esse laudo, né? A esse resultado? Aí eu falei, olha, eu admito que eu não estou surpreso, porque era algo que eu já desconfiava, só meio que confirmou o que eu desconfiava, me dando muito mais
embasamento. Né? Um respaldo.
No caso, mas tem aquela coisa de ter toda a parte técnica ali exposta, porque tem todas as informações, né? Tanto é que é algo que eu fiquei lendo por vários dias, né?
Sim, pra mim foi importante isso de ter certinho. Né?
Eu gostei de entender os porquês de tudo aquilo, né? E como foi chegada essa conclusão.
Eu só vou fechar a porta aqui, que estão mexendo na cozinha pra fazer barulho. Peraí.
Sim.
Coloca a playlist.
Amanhã eu vou fechar aqui, tá?
Bota a música de elevador agora.
É, elevador aí, ó. Corte.
Mas sim, Lili, só recapitulando, né? Você fez como se era psicóloga no caso, né? Você foi e...
Isso, daí ela me encaminhou pro psiquiatra. Ela tentou a terapia comigo e ela disse que chegou num ponto que ela não conseguia avançar no tratamento sem medicação, porque eu tinha algum problema que era orgânico, né? Que era alguma coisa do meu corpo que só a medicação podia me ajudar. Aí ela me indicou pro psiquiatra e eu fiquei resistindo, né? Porque... A mãe me botou na cabeça que não precisa remédio, esses remédios só fazem mal. Que não precisava de medicação. E eu tinha uma experiência ruim com a medicação quando eu era adolescente. Eu fiquei resistindo assim muito. Até que na pandemia eu não consegui lidar muito bem com a pandemia.
Eita.
Dei uma surtadinha. Porque mudou toda a minha rotina, né? Me afetou bastante. Aí eu parei de ver meus amigos, parei de fazer tudo, sabe? Fiquei isolada mesmo. E me fez mal esse negócio.
Eu já era assim, então. Eu já vivi isolada, então não.
Evito pessoas, mas não é que eu não goste, sabe? Eu gosto quando tá planejado fazer alguma coisa. Eu não gosto do trabalho, né? A dificuldade é trabalhar com pessoas. Mas eu tenho pessoas bastante amigos, assim. Pessoas do trabalho. Eu tenho facilidade em fazer amigos e...
Eu tinha isso.
Eu tenho facilidade com... É a velhice.
Já se foi, né? Já se foi.
Já se foi. Tempos áureos.
Chorando se foi. Mas, eu tenho facilidade em ter relações que não envolvem trabalho. E quando envolve, tipo, escola, trabalho. Eu fico, não sei, nervosa, eu acho. De ter que performar alguma coisa. E daí eu acabo sendo agressiva com as pessoas. Daí...
Você tem intimidade, não é? Você fica agressiva?
Não, eu não tenho intimidade com meus colegas de trabalho. Eu não sou uma pessoa legal de se ter junto na sala do trabalho. Eu fico muito nervosa, sabe? É como se eu estivesse sendo atacada o tempo inteiro. Eu fico nervosa.
Alguém me segura.
Eu não sei explicar isso pra você.
Alguém me segura. Fica nervosa aí, pô.
Nervosa. E daí uma das coisas, assim, a terapeuta já tava desconfiando. Podia ser uma coisa, ela não conseguia achar o que que era. Daí ela desconfiou que poderia ser um autismo leve. Só que ela não me falou nada, né? Ficou na moita. Porque ela não sabia como que eu ia reagir. E daí eu tive um episódio da luz, né? No trabalho. Porque eu tive dificuldade na segunda faculdade, mas eu consegui levar. E quando chegou a hora de trabalhar no escritório, eu surtei, né? Porque é uma caixa fechada com computador e eu não gosto de ficar no computador.
Só recapitulando a luz, era porque era uma luz branca forte, era isso?
Era uma luz branca fluorescente. E eu não consigo ficar em lugar com
isso. Fluorescente, apenas
com luz incandescente. E daí, assim, ó, tinha três lâmpadas na sala. Uma em cima de mim, uma em cima do colega do lado e uma em cima da outra colega. Aí se eu chegava primeiro, eu não ligava nenhuma luz. Eu ligava a luz da outra sala e ficava no escuro.
Exato, isso que eu ia comentar. Eu tenho muito isso aqui, tipo, se eu tô no ambiente, eu ligo a luz do ambiente ao lado.
Do ambiente ao lado.
Nunca ligo do ambiente que eu tô.
Daí as pessoas chegavam, davam uma implicadinha, tipo, aqui no escuro, não sei o quê. E eu sempre tentava chegar primeiro pra ficar um pouquinho que fosse pelo menos com a luz apagada. Que horror. E daí todo mundo chegava, acendia todas as luzes, eu começava a ficar quente, minha cabeça ficava quente, sabe? E como se eu tivesse com febre. E era todos os dias, assim. Como se eu tivesse com febre todos os dias. E daí eu comecei a desligar a luz que ficava em cima de mim. E a dos outros eu não mexia, né? Porque ah, é a luz dos outros, né? Não vou mexer. E daí eles começaram a implicar que doía o olho deles, porque a minha luz não tava acesa, só que aí o meu olho doía quando a luz tava acesa, e daí, não sei, me dava uns ódio, que um dia eu tive que sair e dar uma volta na quadra, porque eu ia gritar com ele. Ia ser demitido. Porque eu tava muito nervosa. E aí é isso. Só que eu achava que era porque eu sou mimada, alguma coisa assim. Eu não achava que era por sensibilidade.
É, no caso, na casa do meu pai... Ele gosta de muita claridade. Ele gosta de tudo muito
eu gosto,
claro.
Eu gosto de claridade quando é natural. Quando é claridade.
Sim, não, ele gosta da. Tipo, à noite, tá? Chegou à noite, não tem claridade natural. Porque, né? Aí, como você mantém tudo muito claro, como se fosse de dia, com muitas lâmpadas. Então, assim, a casa dele, assim, eu achava. Eu me sentia tipo um. Sabe aqueles hospitais que é tudo muito claro e com
sim,
aquelas lâmpadas.
Sim.
Fortes, teve tudo muito branco, assim, claro. Eu me sentia dentro do hospital, né? Me sentia. Porque era tudo, né? Tem várias lâmpadas ali no teto.
É desconfortável,
e...
né?
É. Tava muito claro, muito claro. Desconfortável, assim. Depois de um tempo, eu consegui me acostumar um pouco lá. Morei alguns anos na casa dele. Mas, assim, admito que não sinto muita falta dessa claridade. Admito.
É, eu. Comprei a lampadinha, aquela que troca de cor. Comprei não, meu namorado me deu. É, daí ela troca a cor e salvou, assim, minha vida.
É, nunca tive lâmpadas que trocam cor, mas tudo bem. Eu posso experimentar algum dia.
É útil. Recomendo.
Bom, também luz indireta é sempre legal, né? Aquela luz indireta.
Nossa. Lâmpada inteligente.
Lâmpada inteligente.
O que seria uma lâmpada inteligente?
Essa aí que troca de cor.
Pode criar rotinas com ela. É,
tá tentando entender onde tá a inteligência dela. É porque o colorido, ser colorido não é ser inteligente. Aí.
É, a tradução é, que não é inteligente.
Mas assim, geralmente as coisas smart costumam ser mais programáveis e tudo mais. Sim. Então faz sentido.
Mas é isso. Deixa eu ver. Eu tenho bastante sensibilidade sensorial. E é isso que me deixa irritada na maior parte do tempo. E daí eu entrei com a medicação justamente pra controlar a sensibilidade e eu parar de descontar nas pessoas, porque isso afeta minhas relações.
Sim, sim. Eu nunca descontei. Eu já, como eu falei pra vocês, eu já tenho aquele comportamento muito mais tranquilo no geral, assim, né? Então eu sou sempre muito calmo e, como já devo ter citado algumas vezes, eu sou meio que imune ao sentimento de raiva. Então eu não... Eu
Ai, que
não
bom,
consigo, querido. Minha cabeça não processa sentimentos de raiva. Deve processar de formas diferentes.
Eu sou pura raiva.
Não, eu tenho certeza que não é da forma como eu percebo que as pessoas sentem. É completamente diferente.
O Luan não vai saber o que é o ódio.
Então é, mas eu entendo a frustração.
Não, é um bagulho quente que sobe lá do dedinho do pé. Aí parece que tu vai ter um derrame, assim, de ódio.
É, o que você fica cego, né?
Cego de ódio, é.
É, fica cego.
Assim, e aí, Nietzsche, conte um pouco mais sobre a sua vida adulta e dificuldades. Coisas que você acha que a maioria das pessoas não sinta ou não tenha passado, não tenha vivenciado.
É que eu praticamente vivi como um neurotípico, né?
Sim, sim.
Eu
mas
sempre...
é que não tem como. Não tem como, tu sabe o tempo.
A gente sabe, mas só que igual eu falei, eu sempre fui diagnosticado com coisas erradas.
Sim.
Isso que foi o problema. Acho que isso que criou a resistência à medicação que eu tenho também.
Tomei
muita medicação errada.
Eu acho que eu sou o único daqui, pelo visto, que não toma, nunca tomou medicação específica.
A minha é pra controlar a ansiedade, né? Porque eu fico muito nervosa.
Como no meu caso foi constatado uma ansiedade, tipo, normal.
Não.
Então, assim, no meu caso foi constatado uma ansiedade normal. Então,
o humor da autista.
Não entendi. O que que ela disse?
Não, que não é normal a ansiedade.
Hã?
Ai, Luan, só segue a vida.
Ah, tá.
Segue o baile.
Aí sim, eu não tomei remédio, e eu, na verdade, sempre fui bem relutante a tomar remédio. Já me foi receitado o remédio, mas assim, a vez que me receitaram o remédio foi quando eu fui na psiquiatra. E na primeira sessão, sem ela ter conversado direito comigo, sem ter lido o laudo da neuropsicóloga, sabe? Só fazendo tipo umas 3-4 perguntas-chave ali, ela já me receitou medicamento e tudo mais, e eu fui contra, né? Eu não aceitei, não por não confiar na palavra dela que aquele medicamento funcionasse ou algo do tipo, mas foi por achar que havia sido muito premeditado, talvez, assim, essa receita. E eu conversei com os outros profissionais que tinham me acompanhado até então, e todos eles acharam que realmente, da forma como me foi passada essa medicação, foi muito sem conhecimento do meu caso específico. E que todos esses outros profissionais também comentaram, né? Por mais que não fossem psiquiatras, porque o psiquiatra que é o médico, certo? Então, não fossem psiquiatras, esses outros profissionais, mas eles todos comentaram assim: olha, no seu caso, eu acredito que não vai precisar de medicamento, porque é um caso muito mais leve. Muito provavelmente você só vai precisar, né, de um acompanhamento com psicólogo ou com terapeuta ocupacional, né? Fazer algum tipo de terapia, algo mais, né? Aquele tratamento de terapia cognitiva, comportamental,
isso, eu faço
tipo.
Esse, mas eu fui indicada para medicação pelo profissional, pelo terapeuta. Ela falou que ela não conseguia seguir minha terapia se eu não tomasse remédio.
É, eu só tomaria se realmente acontecesse algo parecido, né? Se o profissional estivesse me acompanhando, conhecendo bem meu caso, né, solicitasse, mas sem conhecer bem meu caso, eu não vou aceitar, porque eu sou muito desconfiado, certo? Então, desconfio desse tipo de comportamento, né?
Não, eu fiz terapia com ela desde 2016. Ela começou a falar sobre remédio, aos pouquinhos, sabe? Porque ela sabia que eu ia resistir. Até que chegou um ponto que ela falou: eu não vou te atender mais se tu não tomar remédio. Ela me intimou. Daí eu, tá bom.
Um incentivo.
No caso dessa psiquiatra que eu falei que ela receitou muito rápido o remédio sem conhecer meu caso, eu me senti, tipo, indo no posto de saúde, o médico olhando na minha cara e falando: é virose, toma esse remédio. Toma atestado de
virose.
E é isso aí.
Isso aí foi o que aconteceu comigo quando era adolescente.
Para finalizar, vamos fazer algumas indicações aqui. O Mitch vai indicar algum livro, porque ele é uma pessoa muito culta e leitora. Diga lá, Mitch.
Vou indicar o Cérebro Autista, da Temple Grandin. Foi uma das pessoas que iniciou, né, o estudo do autismo no adulto.
Inclusive, é muito importante, né, ressaltar isso, que acho que não foi comentado em momento algum nesse episódio. É a importância, né, a gente falou sobre a importância de buscar um profissional, mas é sempre importante, principalmente no caso de buscar um neuropsicólogo, uma neuropsicóloga, buscar algum que tenha experiência em lidar com adultos autistas, porque é muito mais comum encontrar profissionais dessa área que não tenham experiência com adultos e sim somente com crianças.
É o mais comum.
É importante. É, exatamente, é o mais comum. Não tirando a importância desses profissionais também, mas muitos deles não têm, como eu posso dizer, não estão preparados para passar um teste eficiente para um adulto ali. Eles não vão saber lidar com adultos. Tanto é que acho que até os 16 anos que eles costumam lidar, até não sei direito.
Até menos.
É até menos, né? Até.
Sabe que eu acho que por vocês serem meninos, eu acho que
tem,
foi mais
tem
fácil.
Tem isso também. A mulher é muito mais difícil.
Ainda mais velha, que já aprendeu todos os truques sociais.
Outra coisa muito importante para falar, que não falamos nesse episódio, é que... O quê? O que vocês acham que eu vou falar?
Não, do termo.
Não. Pausa. Ele me chama de velha.
Ah, sim. Eu vou chegar lá, você vai entender. É que todos os três aqui presentes estamos na casa dos 30. Pronto, falei assim com muito.
Estou além, né, já.
É importante ressaltar isso, né? Tem diferença.
Eu fui diagnosticada depois dos 30.
Eu com certeza, né?
Então, ó, o Mitch está bem depois dos 30. Mas não nos 40 ainda. Ninguém está nos 40. Tá no...
Não vou falar. Chega.
E eu descobri que tem muita gente que às vezes descobre com mais de 50 anos até, assim... Imaginando, poxa, a pessoa com certeza passou boa parte da vida se sentindo...
Ou dos filhos ou dos netos, né, que descobre.
Exato. Uhum. Bom, eu acho que falamos bastante, dá vontade de falar mais, né, porque tem muita coisa que a gente não aborda aqui, muitos detalhes que a gente não aborda. A gente tentou ser mais direto ao ponto sobre descoberta e diagnóstico, mas
É, perdeu o seu parecer muito odiosa. Vou tentar ser mais fofinha.
Bom, tem as palavras finais?
Beijo, me liga.
Busquem conhecimento.
É, busquem conhecimento. Não, não o tipo de conhecimento que o ET Bilu fornece, porque eu, outro dia de tanto ver esse meme de ET Bilu busquem conhecimento, aí eu, como será que foi esse fatídico encontro com o ET Bilu? Aí eu fui pesquisar e tem uma conversa toda ali, né? Tem toda uma conversa que foi estabelecida com o ET Bilu. Só que você vai ver, não, nada faz sentido naquela conversa. Nada faz sentido. E tem muita coisa que. Coisas sem noção mesmo. Sem noção. E ainda bem que ele fala isso no final, porque aparentemente nem ele buscou conhecimento. Então, ou então buscou algum tipo de coisa que ele considera conhecimento, mas é um conhecimento de coisas que não fazem sentido.
Que não fazem sentido pra ti, porque não é evoluído o suficiente.
Aí você descobre que o ET Bilu é meio terraplanista e tal, esse cara. Ele fala sobre essas coisas assim, que acredito eu, né, que todos aqui são, como eu posso dizer, são meio que contra pseudociências, né? Acredito.
Certeza.
Pra não aparecerem, né, falando, ah, mas tem que tal tratamento, funciona, tem uma boa resposta, ou até cura autismo, coisas do tipo. Então...
É, não existe cura.
Para evitar esse tipo de comentário, né? Bom deixar bem claro. E se você não sabe o que é pseudociência, busque conhecimento.